Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Requerimentos de informações questionam executivo sobre políticas públicas de bem-estar animal, sobre ortopedistas do SUS do Nova Friburgo e sobre captura e recolhimento de animais em vias públicas. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Cristiano Guenin e você pode participar conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 6 de novembro de 2019. A gente já está chegando ao final do ano, viu? Nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523 3034, nosso WhatsApp 999553040 e também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Você entra lá, vai assistir a gente aqui e vai poder participar mandando as suas perguntas para o nosso convidado do dia, vereador Cristiano Guenin. Hoje com ele estaria o vereador Johnny Maico, mas não pôde estar porque ele está está em diligência, enfim, ele está impossibilitado, está longe daqui, em compromisso, e ele mandou um recado para a gente que não pôde participar, mas a gente vai agendá-lo novamente. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador Cristiano Guenin.
Boa tarde, Guto, boa tarde, o Paulinho, Gabi, o Éder, os amigos da Nova Friburgo AM, especial a você, amigo, amiga, que está aí na sua residência, no seu trabalho, assistindo a Nova Friburgo AM e podendo acompanhar o Rádio Câmara, que é um canal de prestação de conta do vereador junto da população.
É até bom a gente falar para a nossa população sobre justamente isso. Quem acompanha, no caso agora, de volta à TV Câmara e principalmente fica sabendo das votações acontecidas, sabem apenas do sim e do não dos votos. Então aqui a gente tem a oportunidade de saber o pensamento do vereador a respeito, por que ele votou e principalmente o seu mandato dentro da vida pública. Bom, Cristiano, falando em TV Câmara, a volta da TV Câmara, o que você achou?
Guto, eu tenho uma opinião muito forte a respeito disso, no sentido do seguinte: nós ficamos aí aproximadamente 2 anos sem a TV Câmara. E aqui não vai nenhum tipo de crítica à empresa que está lá, e que, por sinal, presta um excelente serviço de alta qualidade. Mas eu vejo que é um gasto desnecessário. Sinceramente, eu vejo um gasto desnecessário, até porque a TV fechada não tem a amplitude que o rádio tem. Aqui, sim, é um investimento que vale a pena, porque desde o homem do campo, lá no alto lá da sua plantação, ele está com o radinho, está ouvindo, aqui no centro da cidade, as pessoas dentro do seu apartamento. A TV é mais restrita. Então, se chegar um ponto onde a TV consiga também atingir essas populações, beleza. Mas isso, infelizmente, não está acontecendo. E nesse período que ficamos sem, não fez falta nenhuma para a população da cidade.
Pois é perceptível, então, o aumento dos ânimos? Eu percebi na sessão de volta, né, da TV Câmara, que foi na quinta-feira passada, que houve
Guto, porque...
Uma exaltação, né? Os ânimos eram exaltados.
O que ocorre, Guto? O Legislativo, ele é composto de vereadores que têm um perfil diferente de trabalho. Tem uns que gostam mais de falar, e aí, muitas vezes, essas falas, elas são calúnias, né? Injúrias, e às vezes as pessoas até falam: pô, o vereador X falou isso e isso do fulano, não acontece nada. Não acontece porque o vereador tem imunidade material quando ele faz o uso da tribuna. Ele está protegido e o que ele fala ali não é responsabilizado. Né? É uma garantia constitucional. E aí o vereador usa isso da forma que ele faz a política dele, muitas vezes atacando, criticando, imputando calúnias às pessoas. Coitado, o próprio prefeito é vítima constante na Câmara de agressões das mais diversas possíveis. Eu penso o seguinte: você pode discordar da administração do prefeito A, B ou C, né? O do Renato não, qualquer um que estiver lá. Você pode discordar da administração, mas daí você partir para uma ofensa pessoal, como alguns vereadores fazem, Eu acho que isso não é o caminho, Guto. De que adianta eu xingar o prefeito de tudo quanto é nome aqui? Vai ajudar a minha cidade em quê? Em nada. Em nada. E aí, como tem a TV para dar esse, vamos dizer assim, esse espectro de audiência que eles pensam, né? E eles fazem a política dessa forma. Essa política da lacração que a gente está vendo no Brasil hoje.
Tem também agora na internet, tem esse negócio todo.
Isso,
né?
O povo hoje, e aí é fato, você bota uma notícia boa, você aqui no jornal sabe disso, você bota uma notícia boa e bota uma notícia de uma tragédia. A vai tragédia vai repercutir. Né? Então a gente tem que romper com isso, entendeu? E por isso que eu vejo que, por vezes, a TV acaba alimentando essas posturas. Uhum. Né? Mas, enfim, a empresa que está lá presta um excelente serviço. Desde já eu mando um abraço lá para o Denis, toda a equipe, faz um trabalho profissional. Sim. Mas, no meu ver, ao meu ver, é uma situação que eu não faria.
Bom, uma coisa que você falou aí, a gente vai pulando aqui, atropelando, não tem problema não. Você falou que em que isso ajudaria a minha cidade, em caso de ofensas? Em que ajudaria a minha cidade? Você está dizendo para mim, então, e para a nossa população, que você pensa na cidade e na população. Você acha que nós, em termos políticos, já fugimos disso? Tem muita gente que pensa simplesmente em si, em poder, em dinheiro, sim, e nada de população.
Sim, é o que a gente vê.
Em todas as esferas, né? Federal, estadual, sim, e municipal.
É o que a gente vê, Guto. Olha só. Se a gente fazer uma análise aqui de Nova Friburgo, em décadas passadas, vereador não recebia salário. Uhum. Vereador, ele prestava um serviço voluntário à cidade. E isso, eu estou falando de 1960, 50, 60. Ao longo dos anos, das décadas, foi evoluindo, né? E chegou nos dias atuais. Eu não vou aqui generalizar, não sou irresponsável ao ponto de generalizar. Mas, quando você vê um vereador ir para a tribuna, criticar e não apresentar a solução para aquele problema, nem mesmo marcar uma reunião, ir na secretaria, conversar com o secretário, fazer essa ponte para tentar resolver o problema, ele não está preocupado com a população, ele está preocupado em fazer política. Eu penso que ele tem que mostrar o problema, sim, mas também tem que ir mostrar a solução. Porque se você só ficar mostrando o problema, para que você vai ser vereador? A população já faz isso a todo instante nas redes sociais, a gente vê. Por mais que não seja a função do vereador resolver um problema do executivo, mas é uma função dele buscar caminhos. O que, que significa a palavra vereador? Verear. Verear é abrir caminhos. Então ele precisa abrir caminhos para que as soluções cheguem até a população. E para isso, como ele vai fazer? Ele vai marcar um bate-papo com o prefeito, com o secretário, ele vai buscar junto do seu deputado no Rio emendas para a cidade. Tem vereador ali que está ali dentro 12 anos, não trouxe um centavo de recurso de um deputado para a cidade e abre a boca todo instante para falar que a cidade está isso, que a saúde é isso, que a saúde é aquilo. Poxa, só critica, só martela. E votaram contra a Fundação de Saúde para extinguir, e hoje está o caos que está aí. Teve participação no passado quando extinguiu a Fundação de Saúde, e hoje fala mal da saúde, não buscou um centavo de recurso com os deputados. Que moral que tem para falar que está ruim? Tem que buscar ajuda, Guto. Eu trabalho nessa área, eu acredito nisso, entendeu? Criticar sim, denunciar sim, fiscalizar sim, mas mais que isso, buscar ajuda.
Até mesmo na outra legislatura você foi o único voto contrário, né? Na reforma, sim, administrativa, sim, justamente extinguia.
Foi o único que
ainda falou, bateu nessa tecla, mesmo
único,
assim.
Exatamente, fui o único a votar contra a extinção da Secretaria da Fundação Municipal de Saúde. E hoje está aí o reflexo. Todos os processos licitatórios atrasam. Tudo atrasa. A licitação já é burocrática. Quando você tirou todo o procedimento licitatório dentro de uma estrutura, dividindo-a dentro de setores da prefeitura, você atrasou ainda mais aquilo que já atrasava. E aí, o que acontece? Meses. Aí acontece o desabastecimento crônico que existe na rede. Picado. Mas eles falam isso, que votaram e se arrependem? Não fala. Não fala mesmo.
Bom, tem a participação aqui na nossa live da Liliane Rotes Ferreira, mandando para a gente aqui, desejando uma boa tarde. Valeu, Liliane, obrigado por sua participação.
Boa tarde,
aqui.
Liliane.
Bom, obras da Estação Livre paralisadas pelo IPHAN e após reunião, nesta semana, o IPHAN pediu um tempo para elaborar assim, um parecer do Instituto.
Verdade, Guto. Eu vejo que houve aí uma vamos dizer assim, uma... O Executivo deveria, antes de mais nada, ter se reunido com o IPHAN. Eu vejo isso mais como um ego, porque aquela parte da rodoviária, apesar de ser tombada, não tava, a obra não está mexendo com a mudando estrutura, com a estrutura, com característica, dela. Nem nada. Até porque quando o ex-prefeito Rogério colocou aquela coberturazinha, não teve história de IFAM. E agora, por que vai ter história de IFAM quando o Renato quer colocar uma cobertura maior? Então, tem um pouco de ego aí. Mas, antes, tarde do que nunca, já sentaram junto lá com o IFAM. O IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, né, vai analisar, já apontou que não tem irregularidade. E mais uma questão de uma semana aí, está liberando, vai ficar bacana pra caramba. O pessoal vai ficar debaixo de uma cobertura legal, entendeu? Melhor do que estava. E é isso que a população quer.
Mas olha só, aquela ideia de refazer, ou pelo menos reconstruir, dar aquele espaço o que era no passado.
Impossível.
Guto. Não teria jeito mais.
E aí eu acho que há uma
espinho falha. De peixe não dá. E a forma que eu dei uma. Eu não sei
rodoviária onde, com a rodoviária fechada, como era antes?
Isso.
Não pode, porque o próprio Ministério Público.
Não digo nem fechada, mas pelo menos o trânsito ali por dentro. Porque a ideia e o que foi feito foi que todo mundo saiu. Aquela parte ali ficou livre. Não é à toa que é a estação livre,
né? Não é? Dentro, o espaço.
Exatamente. Terra. Porque para esperar ônibus, esperava ali dentro, esperando chegar nas baias, né?
Então, agora, com essa cobertura, vai ter mais essa possibilidade. Porque vai ter novos bancos embaixo. Eu vi o projeto ficou muito bonito. Muito bonito.
Eu vi uma imagem desse lado norte aqui, ficou bonito.
Ficou bonito.
E os ônibus param e nenhum atrapalha
o outro. Todos eles saem. Ganhou um espaço interno na rodoviária para fazer eventos, que foi um sucesso, ficou bacana. Só que precisa passar para a população o seguinte: como era antigamente a rodoviária, assim que a Heródoto inaugurou, ela serviu por um período que se esperava que cumprisse. Com as modificações, com essa questão da própria integração, você não precisa mais ter um espaço para fazer integração, você pode já fazer no cartão. O próprio Ministério Público, ele entrou com uma ação na Justiça, forçando o município a extinguir aquele modelo de rodoviária. E o prefeito assinou, o ex-prefeito Rogério assinou esse TAC, e aí teve que fazer. Só que eles divulgaram um pouco isso.
E se não assinasse?
Se não assinasse, o Ministério Público ia ingressar com uma ação. Na verdade, já tinha uma ação judicial e poderia aplicar multa ao município se não fizesse. Só que faltou divulgar isso. Claramente para a população. Até porque toda mudança gera um desconforto, né? E a da rodoviária não foi diferente. Sim. Mas, enfim, agora com essas obras ali, a rodoviária vai ficar coberta, a população vai ficar tranquila na questão de proteção do sol, da chuva, com conforto, com banco, para pegar os seus coletivos.
Bom, falando em obras, a gente lembra do pacotão de obras, falando-se em pacotão, lembra-se dos 26 milhões, acho que está sendo gasto nas obras por aí, mas há uma falácia de um novo pedido de autorização à Câmara para um empréstimo de 15 milhões de reais.
Vamos lá. 26 milhões. Uma autorização legislativa para que o prefeito usasse dentro daquilo que ele entender e dentro do seu poder de escolha. É uma decisão dele.
Muitos chamaram cheque em branco.
Sim, mas de fato, mesmo que fosse, por exemplo, ele disse que iria fazer todo esse recurso para obra, asfalto e tudo. O que aconteceu no meio do caminho? O Ministério Público entrou na Justiça aí,
fez uma recomendação,
4 milhões para a praça, 7 milhões para as obras do Raul Sertã.
Dos
26, 11 já foi contingenciado para essa área. Os outros 15 está sendo usado no término das obras do Raul Sertã em cima, que também é uma medida que se faz necessária e que vai atender muita população, Guto. Um espaço de mais leitos de CTI, de salas de cirurgia. E aí, quando eu fui secretário de saúde, a gente conseguiu aquela verba de 10 milhões para comprar equipamento, já usou.
10 milhões e 40 reais
que isso sorteio muito. 40 reais. Isso, né? Já comprou muita coisa, que assim que esse espaço estiver pronto, esses equipamentos serão colocados lá para atender a nossa população e a gente vai dar mais vaga de CTI para a cidade e a região que usa. A ciclovia, que também foi uma falha aí, vamos dizer, uma falha de conversas entre o pessoal da prefeitura, a parte de obra e a empresa, porque não gostei, espero que melhore, estou cobrando muito ao secretário de obras e ao prefeito, para que, por exemplo, uma coisa boa já aconteceu, já tiraram aqueles postes que estavam no meio do caminho ali, perto do hospital, então vai melhorar muito, né? Mas poderia, e a gente está cobrando para que se melhore, e precisa ter a ciclovia sim. Óbvio que não dá para ser aquela dos nossos sonhos, porque a cidade não tem espaço para fazer ciclovia onde?
Mas se esperasse mais tempo, não daria, não.
Onde vai fazer ciclovia?
Não, de repente, enlarguecer, né? Não precisa nem ampliar, mas enlarguecer para entrar um pouquinho dentro daquela parte do
canal,
rio,
do rio.
Do canal.
Poderia.
Ele poderia fazer aquilo ali.
Poderia sim, jeito. Poderia sim, poderia sim.
Esperado, fazer com cautela.
Poderia tranquilo. Sim, concordo contigo. Poderia sim. Esse projeto dessa ciclovia, ele poderia ter sido melhor
discutido, trabalhado.
Não foi, é um poder de decisão do prefeito, ele fez e espero que termine bem. Agora, o que acontece dos 15 milhões? Esses 15 milhões é uma linha de financiamento que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil eles oferecem às prefeituras para poder fazer investimento em infraestrutura. Uhum. E assim foi feito aqui ofereceram para a prefeitura. A garantia de pagamento desses 15 milhões virá com a cota parte que a cidade recebe do Fundo de Participação dos Municípios. Sim. Isso será quatro parcelas de 3 milhões e 700 e pouco que o próprio dinheiro que vem de Brasília vai custear e vai pagar. Com esse recurso, o prefeito poderá, ele já sinalizou que ele quer fazer o quê? A reforma do Centro de Artes, um estudo técnico, olha só, um estudo técnico para ciclovia Centro Cascatinha, Olaria Cascatinha. Uhum. O que, de repente, teria que ter sido feito nessa aqui, que não foi. Mas tudo bem. Reestruturação toda de Conselheiro Paulino, obra de infraestrutura no distrito de Conselheiro Paulino, que carece.
Mas esse dinheiro é destinado para isso,
esse empréstimo? Só para isso. Infraestrutura. Essa linha de crédito é só para isso. Não adianta vir falar... porque não é. É uma linha... O município, Guto, no seu orçamento, sobra-se pouco dinheiro no orçamento para fazer investimentos. Por quê? Porque o dinheiro do orçamento da prefeitura... já tem as despesas fixas, uhum. Pagamento da folha de salário da prefeitura, que dá quase 150 milhões por ano, as despesas fixas da saúde, da educação, sobra-se pouco do dinheiro nosso aqui para investir em grandes obras. Uhum. E aí é uma possibilidade que ele vai ter de usar esse empréstimo para fazer isso. Obviamente que a Câmara tem que autorizar. E se ele insistir e quiser tocar isso de fato à frente... vamos marcar uma audiência pública e vamos levar as pessoas para ver mesmo, dentro dessa linha, dentro desse escopo de trabalho, se as sugestões que possam ser dadas. Inclusive também com a aquisição aí cerca de 5 milhões de massa asfáltica para poder também dar conta aí de colocar asfalto em vários pontos da cidade onde não tem. Porque precisa, asfalto é uma demanda diária, só que por vezes o cobertor é curto, não dá para comprar todo instante.
Bom, estamos aqui conversando com o vereador Cristiano Guenin, vamos conversar agora com o Alexandre Cruz, que é o presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Presidente Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, Guto, boa tarde ao nosso ouvinte da Nova Pergunta M, a população portuguesa. Boa tarde especial ao vereador, doutor Cristiano Guenin.
Parcerias com Portugal.
Olha, essas parcerias têm fortalecido muitos municípios, os quatro municípios portugueses do nosso Friburgo. E o ano que vem, quando houver esse encontro internacional de empreendedores, eu acho que nós vamos fomentar a economia através desses empresários que participarem e entenderem que através da inovação a gente pode melhorar a qualidade do serviço da cidade. Eu acho que isso vai ser muito importante. Então eu tenho muito que agradecer à comunidade portuguesa por essas parcerias, por tudo que aconteceu durante esse ano, a homenagem que recebemos domingo lá no Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida que as quatro prefeituras, né, lá são câmaras principais, no caso, dessas quatro cidades, que hoje são cidades irmãs da Nova Iguaçu, que querem investir na cidade, a prova foi os empresários que nós levamos esse ano lá em Portugal, e viram que nós temos que criar maneiras de sair da crise. Né? E isso só se faz através do investimento, da tecnologia, e Portugal conseguiu fazer isso. Também do turismo. Nossa cidade é uma cidade muito bonita, nós temos vários turistas que têm condições de receber turistas, mas a cidade tem que estar preparada para isso. Então, esses encontros dessa parceria tem sido muito bom. Muito boa.
É até a parte do fomento ao turismo, não é isso?
O turismo de um modo geral, turismo rural, turismo ecológico, sim. Nova Friburgo tem essas características. Nova Friburgo é uma cidade muito bonita e precisa ser descoberta. E foi feito um pacto. Todos os discursos que eu fiz em Portugal, eu falava, nós precisamos de um pacto. Quem vier ao Rio de Janeiro, suba a serra. Quem for ao Porto, vá a Santo Tirso, vai a Belmonte, vá a Penacova e a Lofão. São cidades hoje trabalhando hoje nesse projeto.
Essa semana tivemos aí o falecimento de Paulo Gomes, que muito contribuiu para a política da nossa cidade.
Não apenas um ex-vereador, foi um secretário na época do Dr. Paulo Azevedo, que trabalharam muito pela cidade, faleceu muito jovem, deixando aí a família, os filhos. Então a Câmara fez aí o seu papel, o vereador foi velado na Câmara Municipal. Mais uma vez, os nossos vereadores, a gente lamenta e passa aqui nossos sentimentos a toda a família e amigos do ex-vereador e ex-secretário Paulo Gomes.
Bom, Alexandre, ano que vem, 2020, um novo ano, mas também é o ano em que a Câmara completa 200 anos de existência.
A Câmara está preparando um calendário na população participar, os ex-vereadores e ex-presidentes participar. A Câmara é uma das entidades mais antigas do município. Então nós estamos muito felizes com todos os erros e acertos da Câmara, que essa entidade sempre existiu e vai estar completando agora 200 anos. Então vamos estar com uma agenda aí bastante movimentada para homenagear a cidade, mas homenagear a casa, que nós vereadores vamos passar. Mas a instituição vai ficar nesses 200 anos. Eu tenho certeza, volto a repetir, com seus erros e acertos, a Câmara foi muito importante em mudar muitas coisas da cidade e, acima de tudo, em participar da legislativa do povo tribunês. Então nós vamos estar presentes nesse momento tão importante, no 17 de abril.
O vereador Cristiano Guilherme vai falar contigo.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, querido.
Eu gostaria muito, já aqui de público, agradecer ao senhor, levar o conhecimento da população, que gestão do senhor, a gente tem tido assim, uma atenção muito grande, não tem faltado nada para o trabalho do vereador, dos seus assessores, e eu tenho muito orgulho de ter votado duas vezes no senhor para presidente dessa casa. A postura que o senhor tem à frente do Legislativo engrandece o mandato dos parlamentares, e siga firme nesse caminho que Vossa Excelência está acertando e engrandecendo o nome do Legislativo Friburguense. Sou testemunha que Vossa Excelência diuturnamente fala com todos nós. Precisamos resgatar o nome do Legislativo perante a população. E Vossa Excelência não tem medido esforço para fazer com que isso aconteça. Parabéns, presidente.
Eu que agradeço ao senhor pela liderança que tem feito lá também, por todo o trabalho, pelo trabalho junto à sua comunidade, aos seus gestores. É isso que nós precisamos. Estabelecer o respeito e, acima de tudo, fortalecer a casa, resgatando nosso estima do povo. Então, muito obrigado mais uma vez pelas palavras aí, todos comigo, mas nada estaria tão feito se não fosse o apoio de vocês, principalmente com os seus filhos da unidade. Obrigado aí pelo carinho e vamos seguir em frente para termos uma casa forte.
Um abraço, presidente.
Um abraço.
Alexandre, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Guto, eu que agradeço. Um abraço ao nosso querido Nova Friburgo. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço. Fiquem com Deus.
Tá, um forte abraço. Boa viagem de retorno.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Bem, tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com o vereador Cristiano Guenin e tem participações aqui na nossa live e tem muitas perguntas para fazer.
Perguntas todas.
Vamos por parte, como diz o esquartejador. A gente estava falando de obras no hospital. Nada contra, eu acho que vai ser muito legal, mas nós temos um prédio ali que já é antigo, aquilo ali.
O nosso 100 querido, anos.
100 anos, então. Não seria hora também de mudar um pouco a fiação, que aquilo já deve estar antigo? Claro que o espaço novo terá novo, mas poderia renovar tudo.
Com certeza, precisa.
Esgoto, enfim, esgoto, tudo aquilo ali.
Terminando uma obra importante lá, né? Do esgoto, que também era... Descobriram lá uma rede de esgoto que jogava no nada, na terra. Ué? Não era ligada no nada.
Olha...
Hospital Centenário, né, Guto?
Pois é.
E administrado por prefeituras. Aí começa um projeto, troca o prefeito, o projeto para, vem outro e tal. Então, isso é muito ruim. Por isso que eu defendo a terceirização do Raul Sertã. Entregar para a iniciativa privada tomar conta, que aí vai funcionar, nos moldes da UPA. Mas, enfim, enquanto isso não acontece, precisa, sim, ser feito toda... Eu tive... Quando o secretário, o cuidado de uma equipe própria da Secretaria de Saúde promover as reformas. Foram cerca de 8 enfermarias reabertas, principalmente na cardiologia, na clínica médica, clínica cirúrgica. Toda enfermaria que hoje você vai ao Sertão e está pintadinha de verdinho, foi a minha gestão que consertou e fez. Aqueles mofos na parede, aquela coisa tosca que estava lá, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Só que assim, Guto, é muita coisa acumulada. Você não consegue. E hoje a equipe de manutenção do Raul Sertã é ínfima. Não dá conta. entendeu? Mas eu concordo aí, tem que fazer sim. Inclusive, se eu não me engano, o Marcelo Brown, que é o secretário de saúde, havia comentado em uma reunião que eu tive com ele, que já estava preparando uma licitação de um projeto para rever toda a parte elétrica do hospital.
Pois é, imagina, vai botar equipamento novo, tudo bem que lá vai estar tudo direitinho, mas vai passar pela que
eu consegui, eu consegui trocar toda a rede de gases medicinais.
Olha.
Que estavam com vazamento, o oxigênio não chegava com pressão no leito para o paciente. Uhum. E uma das primeiras medidas que eu fiz foi trocar ela toda. Hoje, quando você vê uns caninhos amarelos no alto, uhum, assim, foi fruto também do nosso trabalho estar lá.
Pois, interessante. Bom, tem participação aqui na nossa live da Roseli Borer. Não, pulei. Tem um menino aqui. Aí. Ivo Guimarães Dias Wiener. Parabéns pela coragem e iniciativa, que a gente vai falar daqui a pouco da sua iniciativa, do seu projeto. A Roseli Borer, boa tarde. Meu amigo pede socorro para o prefeito. Estamos precisando de exames no SUS. Em relação à rodoviária, precisamos dela também. Um abraço. Valeu, Roseli. Tem o Roberto Monerá. O que dizer sobre a indústria da multa? Ele já entra na mobilidade. E a Ruth Borges, desejando aí uma boa tarde para todos nós. Então, bom, primeiro...
vamos lá. Quero mandar um abraço para o Ivo, para a Roseli... sobre a multa.
O Roberto também, tem a Ruth.
Sobre a multa. Eu sou completamente favorável. Completamente favorável. Por quê? Eu sou testemunha. Um dia desses, 8 da manhã, um ônibus da FAOL furou o sinal vermelho. Um carro veio atrás. Eu parado no sinal, me senti um bobo. Eu obedecendo a lei de trânsito, o ônibus parado, ou melhor, o meu carro parado, esperando o sinal abrir.
Passou
o ônibus da FAOL do lado, o sinal fechado foi. Veio outro carro, foi. E aí? Se não doer no bolso, não se obedece às leis nesse país.
Pois é,
tem que multar sim, Guto.
Foram divulgadas mais de 5 mil multas.
Óbvio que tem que dar direito de defesa para saber se a multa foi valeu. Só que dessas 5 mil e tantas, vê lá se houve... Quando a pessoa vai lá para questionar, que apresenta ali o monitor,
o vídeo certinho,
ele,
né,
vê que ele errou, ele enfia a viola no saco e fica quieto. Só vai aprender quando doer no bolso, Guto. As pessoas estão morrendo no trânsito dessa cidade por motoristas que não têm o respeito pelas leis de trânsito. A cidade está cheia de carro. Vai doer no bolso. Não tem essa de meio termo, não. Errou. Tem que ser punido. Porque aí a multa é caráter pedagógico. Uhum. Volta a falar. O que não pode é não dar o direito de defesa para a pessoa que recebeu a multa. Tem que levar e mostrar, olha ali o teu carro, olha lá você avançando o sinal, olha lá você parando em lugar proibido. Aí sim, se não der esse direito de defesa, aí tudo bem. Mas tem que fazer sim, porque é melhor doer no bolso do que a gente perder uma vida.
Pois é, em relação até aos acidentes, aí tivemos um lá naquela reta lá de Campo do Coelho, que vitimou pessoas. Então é complicado, porque há um custo social nisso.
Muito forte. Né?
E aí, uma coisa também que eu não consigo entender é que, poxa... o camarada tá, vou falar moto, né? Os motociclistas estão aí, seja motoboy, enfim, o cara vai, sai cortando, porque eu sou motorista também, e você olha no retrovisor, o cara tá na tua esquerda, daqui a pouco o cara tá na tua direita, daqui a pouco o cara cortou de novo, fica fazendo zigue-zague para sair.
Exatamente.
Pra que pressa? Pra que essa pressa toda? Aí o cara cai de moto, é levado pro hospital vai gastar tudo com ele.
Exatamente.
Não pode.
Exatamente.
Ou poderia se fazer, eu não sei se já ouvi isso que acontece em algum país, tudo bem, leva pro hospital, tudo que gastar com ele, depois ele recebe e vai pagar.
Isso aí. Aí não, aí ninguém quer.
Aí ninguém vai querer, né? É complicado. Bom, em relação também à nossa mobilidade urbana, a respeito dos sinais que a gente estava falando agora, já tem esses sinais, foram colocados alguns agora também a respeito de velocidade, não é isso? Para excesso de velocidade. Simplesmente que vão começar, por enquanto, talvez só para notificar.
Sim, esses educativos, né?
Chamados de educativos.
Isso. É uma medida bacana. É uma medida bacana, mas que daqui a pouquinho já anunciou que não vai multar, não vai adiantar nada. Os carros vão passar mil por hora.
Passar ali por hora e vai ficar por isso mesmo.
Quantos acidentes no viaduto tem? Os caminhões pedem, né? Vem descendo demais, enfim. Se é para botar, para multar mesmo e pronto. Porque aí vai doer no bolso, o pessoal não vai correr e vai respeitar as leis de trânsito.
Bom, licitação sobre exames de laboratório que estão suspensos. Quem participa é José Carlos de São Geraldo.
Pois é, isso não pode acontecer. Ficou quanto tempo? Quando eu saí da secretaria, tinha um processo em aberto para fazer essas licitações.
E até agora não.
E não fizeram. Parece que agora que terminou. Mas olha só quanto tempo que deixaram de fazer isso.
Mas é a burocracia? Acontecer. Como é que é isso?
É uma burocracia. Porque é um processo.
Você dentro credencia. Dessa burocracia, estamos falando de quê? 3 meses, 4 meses?
Muito mais do que isso.
Eita.
Porque demorou a fazer. Você credencia. Você, não é uma licitação que uma empresa vai ganhar. Você credencia diversos. Friburgo tem os laboratórios particulares.
Uhum.
É feito um credenciamento desses laboratórios. O processo licitatório vai para o controle interno, volta, vai para a procuradoria, volta. E isso demanda dias e dias e dias. E a população está sofrendo. Entendeu?
Uhum.
Espero que isso chegue ao seu exaurimento, né? E isso resolva o mais rápido possível. Estou cobrando muito secretário celeridade nisso.
Bom, o Roberto voltou aqui dizendo que concorda, porque a gente falou a respeito dos sinais e tal. Ele disse que ó, só acho que os sinais deveriam ser aqueles que mostram os segundos, pois esses aí às vezes nos colocam em situações difíceis. E eu já aprendi a seguinte coisa: começou a baixar.
Isso
dependendo
aí.
Da distância que eu estou, e
já
se eu
vai,
tiver puro caminho, aí. Eu posso ir passar. Se tiver coisa, eu já diminuo, deixo quieto, parei.
É questão de se habituar, Roberto. Daqui a pouco você começa a se habituar, aí você vai... Eu também tive muita dificuldade no início, né? Eu achei até que eu levei uma multa um dia desses aí, mas estou esperando para ver se vai chegar. Mas a questão é de se habituar, mas ele também está certo. Esse digital também seria bem bacana se tivesse.
Bom, em situação, falando da saúde, a situação da UPA, já com a gerência de uma nova OS e a famosa dívida de cerca de 6 milhões de reais com a Unir.
Guto, sobre a dívida, tem que pagar. Tem que pagar.
Tá devendo.
Não tem essa, tá devendo, tem que pagar. O município vai ter que...
Deixa na conta do Abel,
que pagar. Até
não
porque,
paga
né, ver como é que tá esses repasses do Estado, do Federal... Tem que pagar. E sobre a nova OS que vem, o novo grupo
já
Viva Rio,
já tá atuando,
que venceu
já.
Né, o credenciamento, que possam vir, que façam um bom trabalho, nos moldes que a Unir também sempre fez, e que a população seja bem assistida.
Que
é o nosso desejo.
Mais uma vez você fala de população, coisa que está difícil hoje o pessoal falar, a população vai ganhar, a população...
Mas tem que ser, a política existe para isso, é para o bem de todos.
Verdade. Bom, chegamos a ele. Projeto de redução de vereadores, teto dos vereadores, prefeito e vice. Já tem assinatura, são 4 assinaturas já, para ir adiante. Projeto já foi protocolado, como é que está a situação?
Guto, o Brasil atravessa uma de suas piores crises políticas, fiscais e por que não dizer morais da sua história. A gente, ao longo desse período aí de Lava Jato, essa coisa toda, a gente viu muita coisa acontecer, muitos recursos dilapidados e comprovados.
Uhum.
Comprovados, né? E faltando dinheiro para tudo. Aí eu vejo na Câmara lá o vereador abrir a boca bem grande e falar que não tem dinheiro para a saúde, que não tem dinheiro para a educação, e que falta isso, que falta aquilo, e que o executivo ele é isso, ele é aquilo. Então, por que não propor nós, vereadores, darmos o exemplo? Friburgo já teve 12 vereadores no passado recente, transcorreu tudo normalmente, não teve prejuízo nenhum para a cidade. Aí houve a modificação da lei pelo Congresso Nacional, onde se determinou que o município do tamanho de Friburgo poderia ter até 21. Naquele momento, como ainda era uma novidade, a gente entendia que seria 21, teria que ser 21. Eu mesmo fui o que votei para ir para 21.
Uhum.
Só que com o passar do tempo... A gente foi verificando em outros municípios que não era isso. Era o teto, até 21. Não era obrigatoriamente ter os 21. Então, outros municípios baixaram esse número. E por que Friburgo não? E aí, Petrópolis tem 249 mil eleitores. Lá tem 15 vereadores só. Friburgo tem 152 mil eleitores. Tem 21. Olha a desproporcionalidade. Eu entendo que a cidade está muito nova. Friburgo com 3 vereadores vai estar muito bem assistida. Nós vamos fazer uma economia...
A gente ficou um bom tempo também com os 12.
Foram 2 mandatos.
Eram 9 ainda, não era?
Eram 12.
Teve uma época de 9?
Não, 9 não.
Não?
9 não.
Então é 12?
12. 12 foi o mínimo que já teve. Uhum. Então, assim, só com a redução do número de vereadores, com o salário de vereadores, em 4 anos se economiza aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais. Dinheiro que dá para construir aí umas 4 creches, dinheiro que dá para contratar aí médicos, dinheiro que dá para equipar o Raul Sertão com equipamento, muita coisa dá para se fazer. Só com o salário dos vereadores, fora os 80 mil que vai se economizar por mês de assessoria desses 8 vereadores que seriam cortados. Então você multiplica aí 80 mil vezes 48, ou melhor, vezes 52, porque o assessor recebe 13º. 80 mil por 52. Multiplica sempre para a gente saber quanto que dá. 80 vezes 52.
Olha lá. 80 vezes 52 está aqui. Aqui deu 4.160, seria o quê?
4.160, 4 milhões?
Não. Deu 41.
80 mil. 80 mil mês, em 10 meses, 800 mil. Então, é isso mesmo. É 4 milhões. Isso aí, é isso mesmo. 4 milhões e pouco. Mais 2 milhões de salário de vereador aí, já dá quase 7 milhões, Guto. Quase 7 milhões economizados para os cofres da prefeitura. Por que que não querem baixar? Só querem ficar sentando pau no prefeito que está ruim? Por que que também não dá o exemplo lá dentro? Aí a gente vai ver quem de fato quer e quem não quer. Eu já estou satisfeito que da oposição 2 assinou. Entendeu? Ainda falta 3.
O Johnny e o Marcinho,
O Johnny e o Marcinho assinaram. São as vozes mais críticas.
Agora você
tá faltando os outros.
Você fez ontem também na tribuna um desafio, né?
Isso aí,
lancei o desafio. Desafio de que, em caso de aprovação da matéria, você devolve tudo do ano que vem e até dos assessores.
Peço os assessores que façam o mesmo.
Ah, então, pedindo os assessores para devolver.
Porque, olha só, porque aí, agora, Guto, estão dizendo assim, aí eu vou explicar aqui. Ah, mas por que essa matéria agora? Porque é agora que se fixa o número de vereadores, agora que fixa a questão salarial. É agora, o momento é agora, é um ano antes. Entendeu? Eu não estou mexendo na lei eleitoral, eu estou mexendo aqui na lei orgânica. A lei orgânica a gente pode mudar de um ano para o outro e valer.
Existe uma falácia de que isso é uma demagogia, principalmente nas redes sociais.
Não, e aqui, está falando que o projeto é meu e do vereador Carlinhos Kiko, né? Estão falando que eu estou fazendo, que eu e o Carlinhos estamos fazendo politicagem, que estão falando isso. Aqui, não preciso disso para ganhar voto, para ser vereador, agora, não. Eu tenho o meu trabalho prestado e a confiança do povo. Eu não estou lá por acaso. O povo me botou lá 2 vezes, não foi à toa. As pessoas conhecem minha trajetória, o meu trabalho. Eu não preciso de política para viver. Eu sou um advogado muito bem resolvido na minha vida. Eu vivo do meu trabalho, do que eu faço. Então, meu irmãozinho, não vai vir com essa jogadinha de falar que politicagem, que isso e aquilo, porque para mim não cola. Ao invés deles me questionarem, em vez de me atacar, porque quando falta argumento, vai para o pessoal e me ataca. Tudo bem, pode me atacar à vontade, mas assina. Vamos lá, vamos assinar, vamos aprovar.
Vamos trazer a debate, né?
Vamos trazer para o debate. Às vezes 13 é pouco, mas assina. Não estão deixando nem eu protocolar o projeto. Quando negam a assinatura, nem me dá a oportunidade de discutir o projeto, de fazer uma audiência pública, de chamar a população para dentro da Câmara, para saber o que a população acha. Se 13 vereadores está bom, se 21 é demais. Querem fazer audiência pública para tudo. Mas para um tema igual a esse também não querem fazer? Aí quem que é demagogo, então, na história? Eu não tenho medo, não, Guto, de ah, mas porque você, no passado, você votou isso. Votei, eu erro. Mas quem permanece no erro, que é o tolo. Eu não canso de pensar. Por isso, eu não me canso de enxergar novas oportunidades e não tem problema nenhum de mudar de ideia.
Uhum. Bom, você falou uma coisa aí, eu gostaria que até a gente pudesse falar para a nossa população, aproveitar a tua presença. Fala para a gente como é que funciona essa questão do repasse, como é que é o salário, como é que ele é estipulado, como é que é isso? No caso dos vereadores...
Prefeitura repassa por ano uma porcentagem do orçamento público para a Câmara, para ser usado com o pagamento das despesas da Câmara, dos funcionários concursados, vereadores, assessores, essa coisa toda. É um valor. Todo ano, e aí vai, parabenizamos a gestão...
Isso é uma porcentagem em cima
do orçamento.
Do orçamento.
Do orçamento do município. As receitas vão se concretizando, o prefeito tem até dia 20 de todo mês para repassar. E aí, todo final de ano, sobra um recurso. Isso já é desde a gestão do presidente Damásio. E sempre no final do ano devolve, por quê? Faz uma boa gestão na Câmara e economiza. Então devolve cerca de 2 milhões, um ano é 1 milhão e meio, outro ano é 1 milhão e 800, agora Alexandre deve devolver aí cerca de 2 milhões. Então também, se está devolvendo, é porque está vindo a maior. Então vamos também diminuir esse repasse para que não haja essa necessidade de devolver.
Até a porcentagem porque cria.
Guto, eu fiz um requerimento lá para a Câmara, estou aguardando as informações técnicas chegar, porque vai ser outro projeto que eu vou entrar também para reduzir esse repasse da Prefeitura para a Câmara. Esse dinheiro vai ficar lá na Câmara, ele não precisa vir para depois voltar. Por quê? Porque os vereadores, ali é uma casa de leis, mas é, acima de tudo, uma casa política. Aí o vereador chega lá, não, vamos fazer um pedido que esse devolução desses 2 milhões para o prefeito comprar ambulância. Aí gera uma expectativa
na população
que vai comprar. Só que a gente pede, e por vezes o prefeito não consegue, porque ele tem que pegar dinheiro para inteirar, às vezes para pagar folha de salário. E aí aquilo não se resolve e fazem uma politicada danada, como se a gente tivesse algum poder de determinar, coisa que não tem. Então, se você não vai ter sobra, você não precisa ter esse desgaste e nem criar essa expectativa na população, que é uma falácia, e criar expectativa de uma coisa que não vai acontecer é covardia com o povo. E eu não participo disso.
Pois é. Bom, nossa cidade está passando por uma situação nunca antes vivida, né? Pelo menos o tempo que eu estou aqui, já tenho quase 50 anos de vida aqui, aí a gente tem visto essas situações. Notificações do MP na saúde, no transporte, na educação, na administração em geral. O que mais pode acontecer?
Guto, essa participação do Ministério Público é fundamental para a gestão pública. Fundamental.
E dá o norte também para a coisa.
Dá o norte, entendeu? E a gente vê que o Ministério Público está atuante, está trabalhando. O que o MP, junto com o MPF e o MPT, fizeram com o prefeito em relação ao acordo do TAC para acabar com o RPA, para diminuir os cargos comissionados da prefeitura, foi fantástico. Fantástico. Com isso, vai ficar uma prefeitura mais enxuta, vai conseguir dar um reajuste aos servidores concursados da prefeitura, entendeu? Que tem feito aí muito devagar, mas tem feito. Na educação, principalmente, alguns professores receberam. Então, é isso que tem que fazer. A participação é essa. E quando ele notifica sobre determinadas questões, como no transporte e tal, é um puxão de orelha que o MP está dando. E o gestor tem que se atualizar, tem que andar. Não pode deixar não fazer a licitação do transporte mesmo, que demorou essa coisa toda. Entendeu? Tem que fazer. Tem que fazer.
Fugir, né? Bom, seu requerimento ontem sobre médicos ortopedistas.
Verdade, Guto. Eu tenho recebido muitas reclamações de pacientes que têm ficado muito tempo para operar, outros muito tempo para ser consultado. E eu, quando deixei a secretaria, a gente deixou uma equipe toda pronta, toda montada, com duplas de ortopedistas diariamente para poder fazer a cirurgia. Estava tudo certinho. Teve que ter uma retirada de médico pelo RPA, teve alguns desligamentos, e eu preciso saber disso, como que está, até para poder chegar à população e dizer, olha, está acontecendo isso, 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 e ir ao secretário, dizer, secretário, então vamos buscar esse caminho aqui, vamos fazer, o que está sendo feito, vamos lá, porque é o que eu volto a falar, só apontar o erro e deixar o erro e ficar trabalhando o erro e falando, metendo pau, não vai mudar a situação. Eu tenho que entender o que está acontecendo para poder chegar para o prefeito, para o secretário e pedir, olha, faça isso, está aqui, está faltando ali, mexe aqui, contrata mais um, porque o que não pode é deixar a população desassistida, ficando muito tempo, às vezes, para fazer uma simples cirurgia. Isso não pode acontecer.
Muito complicado, que pode até surgir outra situação.
Exato.
Né?
E eles ontem até me questionaram lá, ficaram todo mundo surpreso, né? Pô, o vereador ali de governo fazendo um requerimento desse, cara, aí que eu preciso fazer mesmo. Porque eu, como líder de governo, eu tenho que cobrar dos secretários para fazer a coisa andar, cara. Não é porque eu tô líder lá de governo que eu tenho que fechar meus olhos para tudo. Claro que não. Claro que não. Você tem que ter uma posição firme e equilibrada e justa. E justa. Uma coisa que eu acredito muito, na justiça. Nunca fui desleal com nenhum ali dentro. E não você. Nem com o vereador, nem com o secretário. Está errando? Tem que ser cobrado. Está acertando? Tem que ser elogiado. E não só falar o que me interessa. Entendeu? Ah, vamos falar só do erro que é bom para criticar. Não, vamos falar também, vamos criticar, mas vamos elogiar.
Até ontem foi aprovado aí o convite a secretários e subsecretários, que é uma boa para conhecer as demandas assim, do
exato,
município,
e até mesmo da própria pasta, né? Foram convidados. Da outra vez não foi convocado, porque eu particularmente, primeiro você tem que conversar e convidar. Promover o diálogo, Guto. Não é medida assim, extrema de, vou convocar e tal. Não, não é isso. Convida, vai e conversa. Se não for, aí tudo bem, convoca. Mas precisa dar a oportunidade do diálogo. E, cara, eu não vejo nada demais. E quando eu fui secretário de Assistência Social e de Saúde, eu fui na Câmara, eu pedia para ir na Câmara prestar informação. Sabe por quê? Não tem nada que esconder. Transparência total. E eu entendo que a transparência é um princípio que o homem público deva ter. Por mais que tenha uns bobos aí que adoram me criticar, falando que eu não sou transparente, que isso, que aquilo. Cara, minha gestão na saúde foi a mais transparente possível. Desafio aí na história. Qualquer secretário fazer o que eu fiz, prestar conta semanalmente com mensagens no WhatsApp, abrir a secretaria às quarta-feira para atender a população, ir na Câmara Municipal prestar contas. Coloquei num vídeo de prestação de contas, se você verificar lá, todos os gastos, tudo que eu pagava na Secretaria de Saúde no mês.
Tudo colocado.
Tem que dar transparência, porque o dinheiro não é nosso, Guto, o dinheiro é do povo.
Verdade.
Entendeu?
Bom, dificuldade em honrar a folha de pagamento do executivo, né? E agora se contrapõe aí, né? O paradoxo. Contrato de propaganda fechado em mais de R$1 milhão.
Verdade, Guto. Também não concordo com isso. Não entendo, não vejo que é o caminho. Já conversei, mas eu volto a falar. O vereador, ele pede, ele cobra, ele fala. Eu não usaria, ainda mais porque o ano está acabando. Não usaria, usaria em outras áreas. Não sou favorável, não sou, mas não tenho a gestão. A caneta lá não está comigo. Né? Não usaria para isso. Até porque a prefeitura já tem um órgão de comunicação. E, enfim, é uma opinião dele, vai arcar com os ônus.
Bem, líder de governo, a gente não pode esquecer, você é líder de governo, e ontem, na ordem do dia, tinham dois vetos lá do Executivo para projetos da Casa, e durante mesmo a sessão, você percebeu, você retirou
Sim.
de pauta. Isso é a forma de que você tá, não é nem, vamos dizer, estratégia de dar, mas simplesmente que você percebe que não é o momento de discutir.
Sim. Eu preciso ter essa sensibilidade, Guto. Uhum. Preciso ter essa sensibilidade. Até porque, para analisar com calma o veto, é óbvio que eu não faço parte da Comissão Constituição e Justiça, mas eu, como advogado, eu tenho o meu entendimento. Então, eu precisaria dar uma lida com calma, até porque, por vezes, as leis que são votadas na Câmara são boas leis. Uhum. E o Executivo, às vezes, por uma questão, um entendimento ou outro, cisma, vou vetar. E, por vezes, o veto até se justifica. Então, eu retirei para fazer uma análise acurada, com muita calma. Né? E, daqui a pouco, vai para a votação. Mas é isso que você falou, a sensibilidade. Tem que ter a sensibilidade para pautar o equilíbrio para a gente conseguir avançar nas pautas para a sociedade, que é importante para a cidade.
Mais
não adianta, vez, não adianta ficar vereador que eu vou votar isso porque é contra, porque é do vereador X, eu vou votar a favor. Porque... Não, é o que eu sempre falo aqui, Guto. Nem tudo que vem do executivo é ruim. E nem tudo que vem da oposição é bom. Entendeu? Tem que se haver o equilíbrio. Vem coisas boas e ruins dos dois lados. Às vezes por alguma falha, às vezes por politicagem, enfim. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade, essa cautela de não prejudicar um projeto que possa ser de grande valia para a sociedade friburguense.
Pois é. Mais uma vez, você falou da sociedade, da população sendo alvo da situação, principalmente olhando o nosso país, o nosso Estado. Há uma briga hoje justamente por poder e, principalmente, ninguém está pensando na população. É o que está acontecendo no cenário federal, em que a imprensa, alguns partidos políticos se uniram contra o presidente.
Isso aí, que é um absurdo.
Em detrimento da nossa população. Ninguém está discutindo, poxa, a população não tem saúde, a população está assim, blá, blá, blá. Não, ele está querendo tirar
quando
o cara.
Bolsonaro
o negócio
tira,
é o filho do cara.
Quando
o negócio...
Bolsonaro tira e suspende milhões da Rede Globo, milhões para aplicar em outras áreas.
E ninguém tem falado isso.
Né? Ele erra. Ele não erra, ele acerta. Aí o que acontece?
A falta é
a
dinheiro.
A Rede Globo bate sem pudor diariamente no presidente. Ah, o presidente é o melhor do... Não, ele tem os erros dele. Mas eu ainda quero acreditar que ele está lá, que ele tem boa vontade para acertar. Ele ainda não deu nenhuma mostra de que é mais do mesmo. O cara está aí há 8 meses, 9 meses, entendeu? Por exemplo, eu tenho críticas à reforma da Previdência que ele fez, que prejudicou as mulheres. Tenho muita crítica com isso, entendeu? Uhum. Só que assim, eu não posso pegar isso isoladamente e querer fazer um carnaval e detonar. Deixa o cara trabalhar.
Com a situação acontecida agora na Argentina, a votação que ganhou lá foi um determinado partido político, as empresas que estavam lá, tipo montadoras, Honda, Citroën, estão vindo para o Brasil.
Pois é.
Já fecharam as fábricas lá e estão anunciando a vinda para o país.
Pois é.
Isso é alguma coisa que a gente tem que ver.
É credibilidade que está se resgatando.
Estão querendo colocar alguma coisa que não é. Bom, Cristiano, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Aqui
já
no
acabou?
Rádio Câmara. Pois
rapaz,
é, passa rápido, né?
Foi muito
Mas
bom.
Olha,
foi
consegui
muito bom.
Vencer a minha pauta. É difícil, tá?
Ainda tem pergunta aí?
É difícil. Aqui,
então, acabou? Tudo
por enquanto,
né?
Terminou.
Então, Guto, agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu vou continuar trabalhando a favor da cidade, a favor de Nova Friburgo. Podem aí, eu sei que com isso eu desperto muita polêmica. Eu sei que as pessoas falam, você é muito polêmico, mas aqui, eu sou polêmico porque eu acredito naquilo que eu prego, entendeu? E vou acreditar nisso. Tem pergunta?
Tem um rapaz aqui que participou com a gente, Jackson Braga, está dizendo o seguinte: a sua transparência vai até onde não te compromete.
Guto, pode perguntar qualquer coisa aí, Jackson. Eu não devo nada e não tem nada. Minha vida é um livro aberto, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. E pode perguntar, pode ir lá no meu Facebook te deixar opinião, só não pode humilhar e ofender, porque aí eu excluo e bloqueio, vou banir da página. Mas pensar diferente, pode falar. E
aqui também tem duas interpretações. Ele pode simplesmente dizer que a questão da transparência em si, mas pode também fazer...
Pode perguntar, não tem problema. Eu desafio qualquer vereador, qualquer um deles, fazer um debate em qualquer lugar, estou aqui disponível, entendeu? Mas vamos pensar na cidade. Uhum. Trabalhar para a cidade. Volto a falar, cheguei lá. E outra coisa, minhas eleições, ano a ano, só aumenta a minha votação. Só aumenta. Entendeu? Cheguei lá pela força do meu trabalho, da pessoa que sou. Quer gostar de mim, gosta, não quer, não gosta, é um direito que cada um tem. Mas eu sou isso aqui, eu sou autêntico. Não tenho medo nenhum de falar que sou líder do governo na Câmara, como eu vejo alguns vereadores se escondendo. É governo, mas se esconde, né? É aquele apoio camaleão, entendeu? E na política, cara, o povo enxerga isso também, cara. Entendeu? Então, assim, estou muito satisfeito. Deixo minhas redes sociais à vontade, meu WhatsApp à vontade, aqui na Câmara. Hoje mesmo estou saindo daqui, estou indo para o gabinete atender a população. Converso com todo mundo lá, converso de tudo. Se quiser até tomar água comigo e ir lá me criticar, pode ir também.
Comer um biscoito, tomar um café.
Toma um cafezinho com adoçante para não engordar e vamos que vamos.
Tá certo. Xano, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Rádio Câmara de hoje, a todos que participaram também. Nós tivemos, então, no programa de hoje, o vereador Cristiano Guenin. A gente fica por aqui e a gente se encontra agora na próxima sexta-feira, a partir de 13h, quando a gente recebe aqui mais vereadores. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.